Oramos pela vida do obreiro Cícero, Pai. Prepara o teu coração, prepara a tua mente, ó Deus, para que ele possa trazer uma palavra viva e eficaz em nossas vidas, ó Pai. Que seja uma palavra, ó Pai, revelada direto do teu trono, Pai, que venha falar com cada um de nós, que nós saiamos daqui transformados, ó Pai, e cada vez mais renovados na tua força. No nome de Jesus que eu oro, amém.
Aleluias. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Ele nos ama tanto, 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 tanto. Nessa manhã não teve nada aí, né? Nem umas fotinhas nossas, né? Os casais. Mas domingo que vem a gente passa. Nós tivemos café da manhã dos casais aqui. Foi poderoso, né? Quem estava aqui? Eita, glória! Nós tivemos um café, o pastor Júnior, a pastora Raquel esteve com a gente, ministrando nossos corações, foi um momento gostoso. Rapaz, nós tivemos uma dinâmica aqui, poderosa, do abraço, né, irmãos? Você vê como que é, a gente passa batido, né? Faz a diferença. É importante você dar abraço em uma pessoa. Nossa realidade de manhã era de casais, só que em qualquer circunstância. Tem um vídeo de um cara que ele se veste de mendigo e ele pede, sabe, ele não pede uma esmola, ele pede um abraço. Quem já viu? Esse abraço cura, pessoas se converte. Então, irmão, temos que ter essa, começar a ter esse costume, né? E eu quero agradecer a Deus cada casal que esteve aqui, que nos ajudou. Só foi possível realizar porque teve irmãos que a semana inteira estavam trabalhando em prol do café da manhã. Quero falar também das nossas células. Nossas células, nós somos uma igreja em célula. Nós temos culto aos domingos aqui às 18 horas, né, que é esse horário que você está. Alguém hoje me mandou uma mensagem, ele não é daqui, é um amigo, e ele falou assim: pastor, que dia que tem culto na sua igreja? E aí eu falei para ele, só no domingo. Por quê? Porque durante a semana a igreja se reúne em célula. Então tem célula nas quarta-feiras. Nós temos célula aqui nessa mesma rua, na casa da irmã Rita, na próxima casa aqui, a terceira casa, ali na frente. Nós temos célula ali no condomínio. Como que é o nome do condomínio ali, Lucas? Oi? É esse aí mesmo, né? Ao lado do Fordelis, pertinho, está uma célula abençoada, eu tive lá, e lá sai até caldo de mocotó no lanche, sai lá, rapaz, é um negócio, hã? A 100 com osso, a célula poderosa lá, é uma célula mesmo tremenda, e sai um lanche lá diferente, né? Nós temos célula de crianças, está sendo uma benção ali no condomínio onde mora a Tainá, o Gislânio. Rapaz, que célula bonita, tem na faixa ali de umas 20 crianças ou mais, né? Então, é poderoso. Temos célula acontecendo com a irmã Alessandra, que é na casa do Breno também. No Jardim Passaredo tem uma célula funcionando. José Luiz é o líder lá, né, José? Irmãos, e se você que está aqui nessa noite, fala assim: poxa, eu queria uma célula na minha casa. Tem pessoas para ir? Tem. Tem. Se você quiser uma célula, irmão, nos procure. Nós vamos realizar a célula na sua casa. Amém? Então, célula é algo poderoso. A nossa igreja, ela trabalha dessa forma. Nas casas e no prédio. Amém? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Lucas 21. E eu gostaria que você ouvisse esse som aqui, ó. Ouça esse som. Nós vamos colocar um som, você vai ouvir ele. Thank you. evangelho de hoje é o aviso de Deus. Esse é o som do aviso. Eu fiz questão de colocar esse som. Essa semana eu compartilhando um texto que sempre tocou no meu coração, desde muito menino, quando eu li Ezequiel 33. Lá diz assim: se eu, o Senhor, levantar você como atalaia e vier a espada, se você anunciar que vem a espada e a pessoa não ouvir e essa pessoa morrer, você está livre do sangue dela. Mas se eu anunciar a espada e você atalaia, ei igreja, não anunciar, e a espada vier e o povo morrer, eu vou requerer das suas mãos o sangue dessa pessoa. Põe lá na sua casa, muita microfonia nesse microfone. E esse texto, ainda estava compartilhando com alguns irmãos nessa semana, Deus falou muito no meu coração em Ezequiel 33, sempre falou. Outro texto que Deus sempre falou comigo é um texto que diz que se eu envergonhar do Senhor diante dos homens, o Senhor vai envergonhar de mim diante do Pai. São textos que na minha vida eu trouxe para mim, eu falei: Senhor, eu nunca vou deixar de falar do seu amor para as pessoas. E hoje o nosso tema é o aviso de Deus. O que é um aviso? O que é um alerta? Como você recebe? Tem avisos bons, mas tem aviso que não é muito bom, né? Quando vem o aviso lá no seu trabalho. Quem já recebeu a carta de aviso no serviço? Que ruim, né? Ah, você treme, você fica triste, você começa a pensar no futuro, como que vai ser a minha casa, as minhas dívidas, as minhas contas, porque você está prestes para desligar daquela empresa. Quando você recebe o aviso do corte de luz, do corte de água, eita, que aviso ruim. Tem vários tipos de avisos, e nessa noite, Deus tem um aviso muito especial para você. Deus te trouxe aqui porque Ele tinha algo para falar no seu coração nessa noite. Você não veio aqui simplesmente porque não tinha nada para você fazer. Porque antes de você nascer, Deus tinha preparado esse momento com você. Aí Ele trouxe você aqui e falou no louvor: eu te amo tanto, tanto. Eu te amo tanto que eu vou te avisar. Eu vou te dar um recado nessa noite. O Senhor trouxe você aqui para dar um recado especial para você. Porque Ele te ama tanto, porque você é especial. Amém? Em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 5 a 11, depois do 25 ao 29, diz assim: 21, de 5 a 11. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse, primeiro anúncio, Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? O que vocês estão vendo? Seria a pergunta, ou vocês estão vendo tudo isso? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? Que sinal haverá? Quando essas coisas estiverem para acontecer? E Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de revoluções, não fiquem assustados. pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhe disse, de novo Jesus disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Versículo 21 agora. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se, fique de cabeça erguida, posicionado. Eu tenho falado de posicionamento aqui. Ei, se posicione. O Senhor tem um aviso para você nessa noite. Fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aleluia. A redenção de vocês se aproxima. Próximo. Jesus ainda lhe contou uma parábola dizendo: olhe para a figueira e todas as árvores. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nesta noite nos prostramos aos teus pés. Abra os nossos ouvidos agora, Senhor. Vai tirando todos os tampões espirituais dos nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos receber essa palavra e sair daqui cheios da tua presença. O que o Senhor tem para nos avisar nessa noite? Fale conosco, no nome de Jesus. Aleluia. Os avisos são muito importantes para nossas vidas e fundamentais para o nosso bem. Um exemplo. Você já imaginou, Luiz, José Luiz, você viajando aí para o lado do Nortão, Sorriso, e não tivesse sinal nas pistas, não tivesse nenhuma placa de aviso? Já, tendo tudo isso, nós vemos tantos acidentes, não é verdade? Porque alguém desrespeita aquele aviso. E se não tivesse placa nenhuma? Se não tivesse aquela faixa que tem bem no meio, que ninguém dá nada por ela, mas anda numa rua que não tem aquela faixa branca, amarela, no meio, você vê a agonia que é, né? A agonia é desespero. Eu já andei um pedaço de Jangada até Bauxi, Marcelo conhece bem, né? Não sei se fizeram, mas tinha um pedaço ali que não tinha faixa no meio. Escuro. Você já andou ali? Já arrumaram ali? Rapaz, que desespero que é. Não tem nada indicando se você está na sua mão correta ou se você está entrando na mão do outro. Se nós não tivéssemos placas de aviso, pare. Dê preferencial. Siga em frente. Proibido o contorno. Não vá, cuidado, quebra-mola. Quantos acidentes nós iríamos enfrentar por falta dos avisos, não seria verdade? Nós sempre precisamos de estar atentos aos avisos que estão à nossa volta. Nós temos muitos tipos de aviso e isso tem garantido a nossa sobrevivência. Deus sempre avisa a humanidade das consequências e de nossas escolhas e do que Ele fará executando a sua vontade. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, todo o tempo o Senhor Deus se preocupou em avisar o homem das consequências das suas escolhas. Você nunca toma uma decisão sem saber o que vai acontecer. Você sabia disso? Você escolhe a semente que você vai plantar. Você tem o poder de escolher o seu plantio. Mas você não tem o poder de não colher o que você plantou. A colheita é inevitável. Se você planta, você vai colher. Ah, eu não vou colher. Vai, eu vou colher. Nós colhemos, é inevitável a colheita. Mas a semente você pode escolher para plantar. E Deus sempre preocupou em avisar-nos, em avisar o homem das consequências das nossas escolhas. Desde o princípio, desde quando Deus formou todas as coisas, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Ele deu um aviso. Adão lá no Éden foi avisado das consequências de comer do fruto proibido. Deus um dia forma o homem, e aí, de repente, ele vê esse homem que precisava da disjuntora, ele faz esse homem cair num sono, tira da costela e forma uma bela mulher, um presente que Deus nos deu e deu para ele também. E aí ele pega esse homem, essa mulher no Éden e fala: olha, tudo isso aqui no Éden é de vocês. O melhor que tem aqui é seus. Pode desfrutar de tudo. É lindo, é belo, é poderoso, é maravilhoso. Porém, eu tenho um aviso para dar para vocês. Tem uma árvore lá no meio do jardim. Aquela árvore, vocês não vão comer dela. Porque no dia que vocês comer, certamente morrerá. Esse foi o aviso. Ah, mas se Deus sabia, ó, hoje tem pessoas que questionam. Mas se Deus sabia que o homem ia cair, ia pecar, porque Deus sabe que Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, por que que Ele colocou lá? Eu vou dizer por quê. Porque quando Deus soprou em você o Espírito de vida, Ele não disse: levanta, robô, você vai fazer só o que eu quero. Ele colocou um homem e uma mulher que tem direitos de tomar decisões próprias. E antes de eu e você, Satanás já existia. Satanás poderia muito bem falar assim: lógico, é, você não deu opção para o homem escolher. Eles fazem tudo o que você quer, mas não tem opção. Então, o direito de escolha, que é o livre-arbítrio, que muita gente tem usado para viver uma vida de escravidão, o Senhor deu para nós. Vocês decidem, está lá, vocês têm autonomia, mas tem um aviso, tem uma placa de proibido, e Deus falou o que ia acontecer. Deus falou: certamente morrerás. Quando você vai um pouco para frente em Gênesis capítulo 4 e você vê a história de Caim e Abel, Deus olha para Caim e fala assim: olha, rapaz, tem algo errado com você. O seu semblante está descaído. O que está acontecendo? E sabe o que Deus fala para ele? O pecado jaz à porta do seu coração, cumpre você dominar. Não é Deus que vai pegar na sua mão, meu irmão e minha irmã, e falar, não beba não, tem veneno. Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus te deu sabedoria, conhecimento e poder de decisão. Que voz que você está ouvindo? Que aviso que você está ouvindo? E chega um tempo que então está lá Eva passeando e ela deu ouvido à voz da serpente. E por uma atitude de desobediência, eles caíram no pecado. E comeram daquela árvore. E veio a morte sobre todos os homens. E veio o pecado, e veio as consequências que hoje nós lemos aqui. Tudo isso que Jesus anunciou é por causa da consequência de uma placa de pare que não foi cumprida lá no Éden. Não foi cumprida. E por causa de avançar o sinal vermelho que Deus tinha dado, nos últimos dias, nações contra nações, reino contra reino, pestes, terremotos. Olha o Covid, que peste terrível. Dizimou o mundo inteiro. Não teve dinheiro, não teve rico, pobre. Igualou o ser humano. Rico tinha que estar no mesmo lugar que eu e você, lá no SUS, lá no Verdão. Hospitais dos melhores não tinham condição de cuidar. Sabe por quê? Porque um dia alguém não deu ouvido ao aviso de Deus. Deus avisou Noé e seus contemporâneos da vinda do dilúvio. A Bíblia diz que Noé começou então a construir uma arca com 500 anos de idade. E ele começou ali a construir aquela arca. Perguntaram para ele: o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca, um grande barco, porque vai chover. Chover? Naquela época não chovia, ninguém sabia o que era chuva. Naquela época era o orvalho que caía à noite e minava água no solo e as plantas cresciam. Não tinha chuva, ninguém sabia o que era chuva. De repente um velho de 500 anos começa a construir um barco e vem um aviso: vai ter chuva, vai ter um dilúvio. Ah, você está doido? Está caducando isso, Noé. Não é? O tempo de vida seu está deixando ser doido. E Noé começou a pregar. Vem um dilúvio. Vem um dilúvio. Tem o aviso. O Senhor diz: todos que entrar na arca não vai perecer. E a Bíblia diz que nesse tempo o povo vivia como vive hoje. Você fala de Jesus. Você fala: Jesus está voltando. Tem gente que ri de você. Você está doido. Agora você ficou louco mesmo. Fanático. Mas você é o atalaia. Você vai avisar. Amém? Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus avisou Israel das consequências de se misturarem com povos pagãos e abandonarem os caminhos do Senhor. Quantas vezes o pastor, ou seu líder, ou o obreiro, ou sei lá, alguém que fala na sua vida, disse para você: olha, meu irmão, minha irmã, cuidado com mistura, cuidado em estar misturando com o mundo, cuidado com as coisas que você está trazendo para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, onde muitas vezes você está falando não tem nada a ver. Israel começou a misturar com povos que Deus tinha falado: não misture com o povo pagão, esse povo vai trazer costumes idólatras para dentro do meu povo, vocês vão se corromper. Israel não deu ouvido ao Senhor e começou a se misturar. De repente Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro, Por isso que quando você chega lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver que tem uns mandamentos. E o primeiro mandamento que o Senhor diz é: não terá diante de ti estátua de bronze, de gesso, nem se dobre a ela e nem adorarás, porque somente eu sou o Senhor. Esse é o aviso: não traga outro Deus diante de vós, não se curve, nem faça, nem o adore, e nem acompanhe quem adore, porque eu sou o Senhor. Esse é o aviso que Deus tem para você nessa noite. Quem você tem trazido para dentro da sua casa? Com que você e eu temos misturado nesse tempo? Às vezes nós nem percebemos. Às vezes nós entramos em situações que nós nem percebemos, porque parece ser tudo bom. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e não deixo me levar por nenhuma delas. O que eu faço? Eu analiso, eu olho. Peraí, o que, que diz a minha Bíblia? Em Marcos capítulo 12, no versículo 24 ou 25, estava lendo essa semana, o Senhor falou para os saduceus, falou: sabe por que vocês estão vivendo numa dúvida dessa? Por dois motivos: vocês não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o poder de Deus. Sabe por que muitas vezes nós misturamos as coisas? Porque nós estamos deixando a palavra de Deus de lado e o poder de Deus. E Deus fez uma pergunta para mim nesse texto de Marcos: onde você tem errado? Senhor, e eu comecei a escrever algo ali. Por que que eu murmuro tanto? Por que que eu reclamo tanto? Por que que eu não estou satisfeito com nada? Por que tudo para mim ansioso, doente, depressivo? Por quê? O Senhor falou: sabe por quê? Está faltando a minha palavra e o meu poder na sua vida. Aí eu lembrei da nossa conferência, nossa campanha. Ei, texto maravilhoso, 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. Esse poder que muda a nossa história. Só o poder de Deus que é capaz, Márcio, de nos convencer em afastar do que não presta. Sabe, os meus conselhos não vão servir para nada para você. O que eu acho não serve para nada, mas o que o poder de Deus diz, que essa palavra poderosa, ela vai resolver o seu problema. Esse é o aviso: não se misture. Cuidado com os altares que nós temos construído dentro dos nossos lares, coisas que trazemos para dentro da nossa casa, que às vezes estão nos tirando da presença de Deus. Escolha ouvir hoje a voz do Senhor. Escolha tomar uma posição na presença. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. Não, não, você não precisa ler a Bíblia num dia. Começa a ler um versículo, dois. Você não precisa passar uma hora orando, ora cinco minutos. Você vai começar assim, quando você pensar que não, você está orando 50 minutos, você nem vai perceber o tempo passar. De repente você vai sentir falta, você já não vai conseguir mais parar. Sabe, jovens, crianças, adolescentes que aqui estão, adultos, nós só vamos deixar de nos misturar com essas coisas que o mundo tem oferecido quando nós estiver misturado com a palavra de Deus. Quando nós estiver, ó, eu nela e ela em mim, como diz em João capítulo 15, versículo 7, se as palavras do Senhor permanecerem em mim e eu permanecer nas palavras dele, eu nela, ela em mim, eu nela, ela em mim, então o que eu vou pedir vai acontecer. Eita glória! Esse é o aviso. Esse é o aviso que Deus tem para nós nessa noite. Deus avisou. O Segundo ponto, Jesus Cristo deixou avisado. E ele diz: voltarei para vos buscar. E ele diz: estais vigilantes. Um aviso importante. Vigilante. O vigilante pode dormir? Não pode. Uma vez eu fui contratado para ser vigilante numa empresa durante o dia. E aí lá fora ficava bastante carro e moto do pessoal. Meu serviço era sentar num banquinho na sombra o dia inteiro para vigiar. E no meu plantão roubaram uma moto e eu não vi, rapaz. Eita, vigilante. Passei uma vergonha. A dona da moto, que era funcionária, vendedora lá, rapaz, parou de falar comigo. Ela achou que o gerente achou que eu estava até envolvido com o furto da moto dela. Estava meio garoando. E eu atravessei a rua e fui para o outro lado, onde tinha uma cabaninha assim, e fiquei lá. E alguns caminhões pararam para carregar e descarregar. Só que o mais sério não foi nem eu percebi, a dona que percebeu que a moto dela tinha sido furtada. E veio perguntar pro vigia, que era eu: cadê minha moto? Falei: não sei, ué. Tá aí. E foi um desespero. Sabe por quê? Marcelão, eu não vigiei direito. Tem um momento que eu cochilei. Tava gostoso o tempo, garoando. Eu encostei lá do outro lado, acho que eu dei uns cochilos. Resumindo, o ladrão veio e roubou. Muitas vezes, na nossa vida cristã também é dessa forma. Um minuto, um segundo que nós deixamos de vigiar, o inimigo vem e nos rouba. Por questão de segundos. Quando Jesus alerta que nós precisamos estar prontos, sempre vigilantes, porque a qualquer momento ele virá. Nesse texto falou algo, eu lembrei de uma canção antiga que diz assim: porque assim como um relâmpago que sai do ocidente, que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Não sei se você conhece essa canção. Eu acho que só irmã... Olha lá. Ah, tem um rapaz. Está pensando o quê? Então se verá. É o nome da música. Irmãos, porque a vinda do Senhor será como um relâmpago ligeiro. Alguém usou a expressão que a vinda do Senhor é como colocar o leite para ferver. Você olha, o leite nem mexe. Você fala, ah. Aí você vira as costas. O que acontece com o leite? É ou não é assim? Você fica o tempo todo ali, ó. O cara tá paradinho. Você fala, mas o leite que não ferve logo? O café também. Mas o café ainda é mais fácil. O leite é mais. Ele engana mais. Aí você fala, ah, vai demorar, né? Muitas pessoas têm falado, ah, Jesus está demorando. Deixa um pouquinho aqui, deixa eu curtir. Hã? Deixa eu viver um pouquinho, deixa eu aproveitar um pouco minha vida. Eita, glória. E aí Jesus virá. O leite derramou. E sabe, pode ser Jesus voltando ou você indo. Você não sabe. Essa semana, uma notícia horrível. Um rapaz saiu para trabalhar numa loja ali na 3 de junho. Ele saiu para trabalhar, irmão. Estava fazendo. Ô, vem comprar aqui. um filho de Belial, cheio de demônio, puxou de uma faca. Ele saiu com a intenção de morrer, aquele rapaz? Ele nem sabia. Você sai da sua casa com a intenção de morrer? Eu não, Deus me livre. Não é assim? A gente quer viver. Mas de repente, a sua senha é hoje? Eita. Você não sabe ela, você está numa fila invisível, numa senha que pode ser cantada 324. Pronto, já foi. Hoje eu estava deitado ali, descansando um pouco, e eu pensei sobre isso. Falei, Senhor, como que será o meu dia da minha morte? Eu penso, eu começo a falar com Deus. Eu não sei. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto, a um segundo. Só o Senhor sabe. Então permaneça vigilante, cuidado. Faça tudo para agradar ao Senhor. Você não tem que agradar a mim, você não tem que agradar a pessoa, você tem que agradar ao Senhor. Vigie, cuidado para o leite não derramar. Os sinais são avisos que algo no mundo espiritual está para acontecer. Surgirão muitos enganadores. Nunca se viu tanto engano como em nossos dias. É ou não é verdade? Muitas pessoas se passando por pregadores do evangelho, com interesse, sabe de quê, irmão? De ter um status, de aparecer na mídia. Tudo bem, a mídia hoje faz parte, ajuda muita pessoa, tem muitas coisas boas nela. Mas tem muitas coisas que estão sendo pregada, anunciada em nome de Jesus, que não é real, que não é verdadeiro. E Jesus deixou alertado sobre isso. Os enganadores. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio, nós fizemos isso e tal coisa. Jesus falou assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas Cícero, como que realizava? Acontecia, eu estive lá. Porque não é o homem que faz, é o nome de Jesus que é poderoso. Só que só era para isso mesmo. Tinha uma multidão que acompanhava Jesus, que só queria pão, milagre e ser curado. E iam embora. Não tinha? Multidão acompanhava Jesus. Mas discípulos, irmão, paga preço. Discípulo renuncia. Discípulo não quer elogios próprios. Discípulo é igual aquele que orava: Senhor, perdoa meus pecados, eu não sou digno nem de levantar os olhos. Mas o fariseu: ó Senhor, não sou igual a esse tal. Ele já recebeu a recompensa. Guerra, nação contra nação, conflitos por toda parte, nas cidades e no campo. Jesus avisou tudo isso. Terremoto, fome, pestilência, coisas espantosas, sinais no céu, no sol, na lua, estrelas, astros se aproximando da terra, fenômeno no mar e na terra. Temos visto ou não temos visto isso acontecer? Isso é um aviso. Nações em angústias e perplexas com o que está acontecendo. Homens confusos, desmaiando de terror. Quanta confusão que nós temos visto na mente do ser humano no tempo de hoje. Nós temos compartilhado que essas confusões na mente têm acontecido, não é depois de adulto. Incrível, está acontecendo na cabeça dos nossos filhos, das crianças. Crianças com 8, 10, 12, 15 anos, 13, depressivas. suicidando. Ei, por quê? Por que que as nossas crianças, jovens, adolescentes, que nem viveram, que não tem boleto para pagar, que não sabe quanto que custa a luz, que não sabe quanto custa um pacote de arroz, eles não têm dívida, não tem problema, só estudam e comem bastante. Os meus comem bastante. E entra em depressão por quê? Porque o Deus desse século, Satanás, tem trazido a confusão mental, loucuras na sociedade. Jesus avisou isso. Nós que temos boleto para pagar, né, Márcio? Não estamos querendo morrer, Deus o livre, sai fora. É porque nos últimos tempos vai acontecer isso, e já está acontecendo. Esse é o aviso. Perseguição por causa de ideologia e de pensar diferente e de ser diferente. Quem ficou sabendo de uma notícia agora que está sendo votado uma lei aí que tem uns versículos que não vai mais poder ser anunciado nas redes sociais? Quem viu isso aí? Você sabe qual que é uma das leis lá? Qual que é o versículo? Um dos versículos é de Provérbios, onde fala que a vara ensina. Não pode mais falar isso aí. Hã? Sabe qual que é o outro versículo? Está lá em Efésios, que fala que a mulher seja submissa aos vossos maridos. O que que o diabo está querendo fazer? Hã? Destruir a beleza que é a família, o presente que é uma família que tem correção, que tem submissão, que tem amor, que cuida, que disciplina, que zela. É, o diabo não quer isso não, irmão. O diabo está colocando cartilha nas escolas para falar que o seu menininho não é menininho. Eu posso ser até preso por eu estar falando isso aqui. Espero que não tenha ninguém aqui. Segura aí, Vitor. Não deixa ninguém entrar aí, não, para me prender, não. Coloquei o Vitor lá para cuidar da porta por causa disso. Mas é sério. De repente pode ter, não é aqui, mas pode ter pessoas filmando e gravando e me processar e eu pegar cadeia por causa disso que eu estou falando aqui hoje. Jesus deixou claro, perseguição por causa da ideologia de pensar diferente e de ser diferente. Você está preparado, igreja, para cumprir isso? Você tem que amar a pessoa, ame mesmo, seja ela quem for, o drogado, o ladrão, o bandido, o homossexual, ame. Mas ame mesmo, com força. Ao ponto de você falar para ela que não concorda com as coisas que ela vive, com as suas práticas. É amar. Eu amo meu filho tanto que eu corrijo, eu dou cintada, chinelada, porque eu amo. Eu quero ele bem. Eu quero formar um homem de caráter decente. E sabe por que que Deus pega a gente de vez em quando e diz, ah, não porque ele é ruim, não, porque ele ama você, querido. Quando você não ama, você nem liga para a pessoa, ah, faz o que você quiser, problema é seu, você que está nem aí com você. Mas quando você ama, você zela, você cuida, você está preocupado, você liga, como você está, meu irmão, e aí, como você está, meu filho, como está lá na escola, e suas notas, como que está? O Abraão chegou, pai, lá na escola tem 12 meninas que dizem que estão afim de mim, olha. Falei, eita menino, terrível. 12. E ele falou assim, pai, Não é brincadeira, não. Ele falou assim, a menina chegou com cartinha lá na minha mesa, porque ele não tem celular. Não tem idade, eu não vou dar celular para ele. Se colocou na mesa dele as cartinhas assim, lê as minhas cartas. Eu falei, falou. Brad Pitt. Cuiabano. E eu falei, o que você fez com as cartinhas? Eu rasguei e joguei fora, pai. Vote. Falei, não, cara, não precisa jogar fora. Traz para mim ver o que está escrito lá. Falei, filho, tudo no seu tempo. Você não precisa mesmo disso. Só que está assim o mundo. E sabe, é menina de 10, 11, 12 anos, gente. Não é moça de 16, 18, não. Tem menino de 10 anos aí dando baile. Por que está dando baile? Fala para mim por quê. Porque tem aqui uma instrução. Tem um professor aqui chamado internet. Horrível, terrível. Quando a Andréia foi lá levar, quando nós fomos levar ele, aí a Andréia que entrou e deixou bem claro para os professores, nós somos pastores. Aí o Abraão falou que a professora apresentou o Abraão. Ela falou assim, aí o Abraão vai começar com a gente. Os pais deles são pastores. Todo mundo já ficou assim, Eu falei, Abraão, seja a luz lá, cara. Abra aí em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Apostasia da fé. Crença em doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Olha só o que esse texto fala. Olha o aviso que o Senhor tem para nós. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tenha consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada, irmão? Não tem umas coisas assim que você sabe que é errada, aí você se arrepende, aí você faz de novo, aí arrepende, aí dali a pouco você faz de novo, aí já não arrepende mais, aí faz de novo, cauterizou, já não sente mais. E Pedro ficou, você já não tem mais problema com isso. Consciência cauterizada. Muitas vezes somos levados por emoções, porque gostamos de estar em multidões, porque achamos que o lugar lá e ali na outra, não sei de onde, é melhor, porque tem um monte de gente. De repente você olha para nós, para cá, e fala, poxa, tem pouca gente aqui, né? Eu vou para não ter um monte, lá é melhor, lá é tão bom. Será? Corrupção, degeneração da raça humana, perversão, crueldade. Jesus falou que o crescimento do mal e a ausência do bem, falsificação das coisas, até da fé. Jesus falou sobre isso. A raça humana está em grande confusão e conflito, uma terrível troca de valores. Jesus avisou. Jesus deixou claro essas coisas. quero concluir essa palavra. O aviso de Deus. Isso tudo é muito mais do que está aí. São avisos de que estamos muito próximos do fim de todas as coisas. O que precisamos é estar preparados e vigilantes para que aquele dia e hora não sejamos apanhados de surpresa. Irmão, leia os evangelhos, por favor. Leiam. Leia os evangelhos. Leia. Faça a prática de ler os evangelhos, vocês vão ver. Jesus vai estar alertando todo o tempo sobre isso. Se formos surpreendidos, não é por falta de aviso. Não despreze a gravidade da situação. Jesus Cristo avisou o que aconteceria e estão acontecendo. O Espírito Santo nos dá a entender que estamos muito próximo do fim. Não despreze a gravidade da situação. A perdição é eterna. Se a pessoa não se arrepender hoje de seus pecados e se entregar a Jesus, a perdição é eterna. Fique em pé. Jesus tem um aviso para você hoje. É tempo de mudar a sua rotina, a sua história. É tempo de parar e começar a dar ouvido ao que Deus tem para te falar nessa noite. Eu quero falar algo para você aqui. O pecado, presta atenção, o pecado não pode tirar você do céu. Como que é isso? Você está doido? A solução do pecado já veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que que me leva então para o inferno se não é mais o pecado? É não querer o Jesus que tira o pecado do mundo. Alguém falou para mim essa semana: pastor, eu quero até ir, só que eu tenho que melhorar algumas coisas na minha vida, deixar algumas coisas, melhorar para me poder ir. Eu falei, é bacana. E eu falei assim: ninguém é autossuficiente para se melhorar para ir até Jesus. Primeiro, você não acorda saudável, cheio de saúde, sem problema nenhum, nenhuma dor, fala assim: eu vou no médico hoje porque eu estou tão bem de saúde que eu vou no médico. É assim que você faz? Não é. Quem procura médico, irmão? É doente. Esses dias eu estava com a carne entalada aqui. Passei uma noite tentando tirar essa carne. No outro dia não teve jeito, aonde eu fui? No médico, eu precisava de médico. Talvez você tenha algo entalado que está precisando do médico Jesus. Você não vai dar conta de tirar sozinho. O aviso que Jesus tem para você nessa noite é: põe para fora aquilo que eu posso resolver. O que está entalado em você nessa noite, que você tem tentado há muitos anos resolver por suas próprias forças, não tem conseguido, Jesus diz hoje: eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que muda a sua história. Ei, hoje é o dia. O pecado não pode mais nos levar para o inferno, porque Deus resolveu o problema do pecado enviando o seu filho amado, Jesus de Nazaré. Oh, pastor, então o que que é? Porque eu tenho tanto erro que eu não sou digno nem digno, é verdade. Não somos mesmo. Tudo que você fizer não é suficiente para você ser salvo. Você pode dar esmola, você pode dar dinheiro para os outros, você pode fazer o que quiser de benefícios humanos, não é o suficiente para a salvação. Se você não fizer nada também, também não vai ser o suficiente para ser salvo. A salvação é de graça e pela graça. Foi Jesus que fez. Não depende do que você faz, depende do que Jesus já fez na cruz do Calvário, onde ele diz: Pai, está consumado. Eu estou vivo e quero te salvar nessa noite. Eu quero restaurar a sua vida. Não importa a sua sujeira, não importa o seu pecado, só vem a mim, que de maneira alguma eu vou te lançar fora. Feche seus olhos.